Aquele que segue este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupa completamente com fé, fazendo de mim a meta suprema, é muito, muito querido para mim. Jetu Dharmyamritam Midam Jatoktam Pariupasate Shradadana Matparama Bhaktastetiva me priya. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 12, verso 20. Este capítulo descreve a religião da ocupação eterna, a explicação do processo de serviço transcendental para se aproximar do Senhor Supremo Krishna. Este processo é muito querido para o Senhor Krishna, e ele aceita uma pessoa que esteja ocupada em tal processo. Arjuna perguntou sobre quem é melhor, aquele que se ocupa no caminho do Brahman pessoal, da luz, ou aquele que se ocupa no serviço pessoal, a suprema personalidade de Deus, Krishna. E o Senhor Krishna respondeu-lhe tão explicitamente que não há dúvida de que o serviço prático e amoroso, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o melhor de todos os processos de realização transcendental. Em outras palavras, neste capítulo está decidido que, através da boa associação, a pessoa desenvolve apego pelo serviço prático, puro e amoroso a Deus, e de tal modo aceita um mestre espiritual autêntico, e com ele começa a ouvir e cantar e observar os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, com fé, apego e devoção, e desse modo se ocupa no serviço transcendental do Senhor. Este caminho é recomendado neste capítulo, portanto não há dúvida de que o serviço prático e amoroso a Deus é o único caminho absoluto para a autorrealização, para se alcançar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Todo mestre diz, né? Todo mestre que não é um farsante, que não é um iludido, que não é um enganado, ele diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama, serve, né? Não existe amor sem servidão. Se a mãe ama o filho, ela tem que servir o filho. Então, esse é o ponto, né? Como vai amar a Deus se não serve Deus? Aí não tem chance, não tem jeito, né? Então, aqui, Prabhupada afirma que não há dúvida de que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é o único caminho absoluto para a autorrealização. Vou até printar isso aqui, Bima. Cadê onde está? Aqui, ó. Peraí, deixa eu printar aqui. Mais uma máxima de Prabhupada. É máxima em cima de máxima. O serviço prático, começar aqui, ó. O serviço prático e amoroso a Deus é o único caminho absoluto para a autorrealização, para se alcançar a suprema personalidade de Deus, Krishna. A concepção impessoal da suprema verdade absoluta, como se descreve nesse capítulo, é recomendada somente até o momento que a pessoa se rende para a autorrealização. Em outras palavras, enquanto a pessoa não tem oportunidade de se associar com um devoto puro de Deus, a concepção impessoal pode ser útil. Na verdade, é um descaminho, né? Bom, chega, né? Um dia chega. Vai saber quantas zilhões de vidas vai demorar para chegar, mas um dia chega. Em outras palavras, enquanto a pessoa não tem oportunidade de se associar com um devoto puro de Deus, a concepção impessoal pode ser útil. Pode ser útil, Bima. Na concepção impessoal, a pessoa perde muitas vidas, né? Perde muito tempo, né? Nesse caminho aí. Nesse caminho, vamos falar caminho, né? Chega, um dia chega. Não, é que eu passei, eu tenho certeza que eu passei por esse caminho pessoal aí, socorro, quanta decepção. É, o cara rala para depois achar que vai se matar, vai matar o eu. Mas eu sou alma eterna, como que eu vou matar o eu, como que eu vou me matar se eu sou uma alma eterna? Não tem sentido, né? O único sentido é a ilusão. O único sentido desse caminho é a ilusão. E é mesmo, né? Porque é gozo dos sentidos, como o Prabhupada já explicou. O gozo material mais sutil que existe é esse. Achar que vai matar, vai se matar, que vai matar o eu, ou que vai se fundir na luz, que vai se fundir no corpo de Deus. Você tinha que lembrar. Quer se fundir? Que se funda. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Passe por esse gozo material sutil aí, de se fundir na luz ou se fundir no corpo de Deus, e achar que vai deixar de existir como pessoa, como individualidade. E Bimala, faz aquele que é Bimba Bento lá, que nem individualidade está escorregando. Na concepção impessoal da verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultados frutíferos, medita e cultiva conhecimento para compreender espírito e matéria. Isto é necessário enquanto a pessoa não está na associação de um devoto puro de Deus. Afortunadamente, se a pessoa desenvolve diretamente um desejo de se ocupar em consciência de Deus, Krishna, e em serviço prático, puro e amoroso a Deus, ela não necessita se submeter a melhoramentos graduais na realização espiritual. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, como se descreve nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, é mais congenial. Não é necessário se preocupar com os materiais para manter corpo e alma juntos, porque pela graça do Senhor Krishna, tudo se executa automaticamente. E assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 12º capítulo do Shrimad Bhagavad Gita sobre o tema serviço prático e amoroso a Deus. Já parei. Não percebeu ainda, Bill? Ai, não é fácil não, viu? Então vamos ler. Tá, já parei. Você nem percebeu que eu parei, né? Ah, foi rápido. Oh, milagre, hein? Milagre que você não deu bronca. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho de água, que é camelo, ah, tá louco. Onde nós paramos, hein? Vamos ler agora mais um pouco do livro A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tá muito vento aí, já começou a falhar a voz. Já começou. Muito frio, muito calor, é miséria. Frio demais, calor demais. É, quando Deus está satisfeito com os seres urbanos, é isso que acontece. Calor demais, frio demais, seca demais e chuva demais. Com certeza o manda-chuva não está satisfeito com a população mundial, Bimala. Por quê? Porque estão pecando demais. Peca demais, sofre demais. Tá, já parei de falar. Paramos aqui, onde o repórter pergunta: o senhor acha que este conhecimento deveria fazer parte da educação de todos? E Prabhupada responde: sim, primeiramente as pessoas devem aprender o que elas são. Elas são os corpos ou algo mais? Esse é o começo da educação. Atualmente todos são educados a pensar que são o corpo, porque alguém acidentalmente obtém um corpo americano, ele pensa, eu sou americano. Isso é como pensar, eu sou uma camisa vermelha. Só porque você está usando uma camisa vermelha, você não é uma camisa vermelha, você é um ser humano. A Analogamente, este corpo é como uma camisa ou um paletó sobre a pessoa verdadeira, a alma transcendental. Se nós reconhecemos simplesmente... Não, o óculos está meio embaçado. É a culpa é do óculos. Se nos reconhecemos simplesmente por nossa camisa ou paletó corpóreos, então não temos nenhuma educação transcendental? O repórter pergunta. O senhor acha que essa educação deve ser dada em escolas? E Prabhupada, sim, em escolas, faculdades e universidades. Há uma imensa literatura sobre este assunto, um imenso fundo de conhecimento. O que é realmente necessário é que os líderes da sociedade se prontifiquem a compreender este movimento Hare Krishna. Repórter: alguma vez o senhor recebeu alguém que anteriormente tivesse se envolvido com um mestre farsante? Prabhupada: sim, e muitos. Repórter: as vidas transcendentais deles foram de alguma forma estragadas pelos mestres farsantes? E Prabhupada: não, eles estavam genuinamente buscando algo transcendental, e essa era a sua qualificação. Deus está dentro do coração de todos, e tão logo alguém o busque genuinamente, ele ajuda essa pessoa a encontrar um mestre genuíno. Repórter: alguma vez os mestres verdadeiros como o Senhor tentaram dar um fim aos mestres farsantes, isto é, pressioná-los para tirá-los, por assim dizer, do negócio? E Prabhupada: não, este não é o meu objetivo. Eu comecei este movimento Hare Krishna simplesmente cantando Hare Krishna. Em Nova York eu cantava em um local chamado Tompkins Square Park, e logo as pessoas começaram a vir a mim. Dessa maneira, o movimento da consciência de Deus, Krishna, gradualmente se desenvolveu. Muitos aceitaram e muitos não aceitaram. Os que são afortunados têm aceitado. E o repórter pergunta: por acaso o senhor não sente que as pessoas são desconfiadas por causa da experiência que tiveram com mestres farsantes? Se o senhor fosse um dentista charlatão e ele lhe quebrasse o dente, talvez o senhor tivesse dúvida quando quisesse ir a outro dentista? E Prabhupada: sim, naturalmente, se você foi enganado, você fica desconfiado. Mas isso não significa que se você foi enganado uma vez, vai ser enganado sempre. Você deve encontrar alguém que seja genuíno. Mas para chegar à consciência de Deus, Krishna, você tem de ser ou muito afortunado ou bem versado nesta ciência. Do Bhagavad Gita entendemos que os buscadores genuínos são pouquíssimos. Anushyanam sahasreshu kashchidyatati siddhaye. Em português: dentre muitos milhões de pessoas, talvez haja uma apenas que esteja interessada em vida transcendental. Geralmente as pessoas estão interessadas em comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Como então poderíamos esperar encontrar muitos seguidores? Não é difícil observar que as pessoas perderam seu interesse transcendental, e quase todos aqueles que estão realmente interessados estão sendo enganados por ditos espiritualistas. Você não pode julgar um movimento simplesmente pelo número de seus seguidores. Se um homem é genuíno, então o movimento é bem sucedido. Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. E repórter pergunta: pergunto-me se o senhor teria ideia de quantas pessoas têm sido enganadas por mestres farsantes? E Prabhupada: praticamente todos. Prabhupada dá risada e fala: contar está fora de cogitação. Mas só 99,9999% das pessoas estão sendo enganadas. Estão enganadas e estão sendo enganadas. Repórter: isto quer dizer milhares de pessoas, não é? Prabhupada: milhões. Milhões de pessoas têm sido enganadas porque elas querem ser enganadas. Deus é onisciente. Ele pode entender os seus desejos. Ele está dentro de seu coração. E se você quer ser enganado, Deus lhe envia um enganador. Deus lhe envia um enganador. É assim que a banda toca, né? Como disse um grande devoto, Krishna só satisfaz desejos. Krishna quer que você seja enganado? Não. Krishna quer que o outro engana? Não. O que Krishna faz? Ele satisfaz os desejos dos dois. Ele pega aquele que quer ser enganado e aquele que quer enganar e coloca os dois um perto do outro. Aí eles se encontram, eles se merecem, eles se buscam. Mas Krishna não quer que ninguém seja enganado, nem que ninguém engane. Mas é o que eles querem. Então, Deus faz arranjos para que eles se encontrem. E aí eles se merecem, eles se buscam. Bimala, é você mesmo que eu estava procurando. É você mesmo que eu também estava procurando. E aí Krishna satisfaz os desejos dos dois. Repórter, é possível que todos atinjam o estágio de perfeição de que o Senhor falou anteriormente? Srila Prabhupada fala, dentro de um segundo, qualquer um pode alcançar a perfeição dentro de um segundo, contanto que assim o deseje. A dificuldade é que ninguém está querendo. No Bhagavad Gita 18:66, Krishna diz, Sarva dharmam parityaja, mamekam sharanam vraja. Simplesmente rende-te a mim. Mas quem vai se render a Deus? Todos dizem, por que eu deveria me render a Deus? Prefiro ser independente. Se você simplesmente se rendesse, seria uma questão de segundos. Isso seria tudo. Mas ninguém quer isso. Essa é a dificuldade. Repórter. Quando o Senhor diz que muitas pessoas querem ser enganadas, o Senhor quer dizer que muitas pessoas querem continuar com seus prazeres mundanos e ao mesmo tempo cantando um mantra e segurando uma flor, atingir a vida espiritual? É isso que o Senhor quer dizer com querer ser enganado? Prabhupada, sim, é como um paciente pensar, continuarei com minha doença e ao mesmo tempo tornar-me-ei saudável. Isso é contraditório. O primeiro requisito é que recebamos educação de vida transcendental. Vida transcendental não é algo que possa ser entendido através de uma conversa de alguns minutos. Há muitos livros de filosofia e teologia, mas as pessoas não estão interessadas neles. Essa é a dificuldade. Por exemplo, o Shrimad Bhagavatam é uma obra muito extensa. Se você tentar ler esse livro, talvez leve dias para entender uma única linha dele. O Bhagavatam descreve Deus, a verdade absoluta, Krishna, mas as pessoas não estão interessadas. E se por acaso alguém fica um pouco interessado em vida transcendental, ele quer algo imediato e barato. Portanto, ele é enganado. Na verdade, a vida humana é feita para austeridade e penitência. É assim que funciona a civilização védica. Nos tempos védicos, eles treinavam os meninos como estudantes celibatários. Não era permitido a vida sexual até os 25 anos de idade. Onde podemos encontrar esse tipo de educação atualmente? O celibatário é um estudante que vive uma vida de completo celibato e obedece às ordens de seu mestre espiritual na escola do mestre espiritual. Agora, as escolas e faculdades estão ensinando sexo desde o começo. Os meninos e as meninas de 12 ou 13 anos estão fazendo sexo. Como poderão eles ter vida transcendental? Vida transcendental significa aceitar voluntariamente algumas austeridades para a realização de Deus. É por isso que insistimos para que nossos estudantes iniciados não façam sexo. não comam carne, não joguem, não se droguem. Sem essas restrições, qualquer meditação de yoga ou dita disciplina espiritual não pode ser genuína. Não passa de relação comercial entre os enganadores e os enganados. Repórter: muito obrigado. E Prabhupada: Hare Krishna. Com toda humildade possível. Não vai dar tempo, Bimala? Tá bom, então tá bom. Então vamos parar aqui. Na página 7. Com toda humildade possível. Não só, só lembrar aqui a você, menino, a você, menina, né? Prabhupada citou 12 anos. Por que que você acha que os postinhos estão cheios de meninas grávidas nessa idade, né, Bimala? Por quê? Porque fizeram sexo, né? É, então. Então você, menina, você, menino, sejam celibatários. Vocês vão evitar montanhas de problemas. É, os problemas começam com o sexo. Sexo ilícito. Sexo fora do casamento. Tá, já parei de falar. É, é verdade. Você, menino, você, menina, sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. É verdade mesmo, meu amigo. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, não. O sexo escraviza, o celibato liberta. E ponto final. É, só que tem que saber como fazer celibato, não é de qualquer jeito, não. De qualquer jeito também não funciona, não. Tem que ter filosofia. E não celibato por sentimentalismo ou fanatismo também não vai adiantar nada, não vai funcionar. Tem que ter a orientação de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Onde eu estava, hein, Bimala? Falando... falando demais. E você não é fácil, não, hein, Bimala? Que falando demais, eu tô... Aí, ó, tá vendo? Até me perdi aqui, bom... Esses livros estão de graça no nosso site krishnafm.com. Para, aumenta muito, para de aumentar. Tá muito alto, Bimala, tá louco. Você aumenta demais isso. Esses livros, A Ciência da Autorrealização e O Bhagavad Gita Como Ele É, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando. Vou tomar água. Nossa, está implicando até com a água que eu estou tomando, hein, Bimala? Socorro. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita e agora sim, O Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo econômico e, se tiver em estoque, no sebo usado da loja. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que mais, hein? Agenda, tá? Tô indo na agenda, Bimala. Agenda, cadê? Tá aqui. F5 para variar, né? Nunca está atualizada essa agenda. Ô, Krishna, Balaram Arada, que cruz pesada. Que dia que é hoje, hein? Aí, ó. Dia 6 de março, quarta-feira, tem jejum Vijaya Ekadashi. Jejum, ó, quarta-feira, Bimala, jejum de Ekadashi. A lindona perguntou. Mas, nossa, não posso falar nada aqui, hein? Eu tô avisando aqui, ó, tô avisando aqui que dia 6 de março, quarta-feira, tem Vijaya Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, o Deus Supremo. É, e para você conhecer um pouquinho sobre esse jejum, né? Calma, tá abrindo aqui. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Vijaya Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Senhor Shri Krishna, ó glorioso filho de Vasudeva, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. O Senhor Shri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, ó rei dos reis, eu lhe narrarei com alegria sobre este grande dia de jejum, conhecido como Vijaya Ekadashi. Quem quer que observe este jejum certamente alcança sucesso tanto nesta vida como na próxima. Todos os pecados de alguém que jejua neste jejum de Ekadashi e ouve estas glórias sublimes são erradicados. Está vendo? Bênçãos para quem ouve, né? Submissamente, favoravelmente. Narada Muni certa vez perguntou ao Senhor Brahma, o qual se senta em uma flor de lótus, sobre o jejum Vijaya Ekadashi. E Narada disse: ó melhor dos semideuses, gentilmente descreva o mérito que alguém alcança por observar fielmente o jejum Vijaya Ekadashi. O grande pai de Narada respondeu: meu querido filho, estes antiquíssimos dias de jejum são puros e nulificam todos os pecados. Até hoje eu nunca relatei a alguém isto, mas você pode compreender sem dúvida que este jejum concede o resultado indicado pelo seu nome. Vijaya significa vitória. Quando o Senhor ama, quando o Senhor ama foi exilado para a floresta por 14 anos, ele, a deusa Sita e seu divino irmão Lakshmana permaneceram em Panchavati como renunciantes. Sita foi raptada por Ravana. Então o Senhor ama aparentemente tornou-se confuso pelo sofrimento. Enquanto procurava por sua amada consorte, o Senhor Rama encontrou Jatayu morrendo, e depois disso o Senhor Rama matou Kabanda, o inimigo de Jatayu. Esse grande devoto abutre Jatayu retornou para Vaikunta, a morada eterna, após narrar ao Senhor Rama como sua querida Sita foi sequestrada por Ravana. Após isto, o Senhor Ama e Sugriva, o rei dos macacos, tornaram-se amigos. Nota 1, no final eu leio. Juntos, eles reuniram um grande exército de macacos e ursos e mandaram Hanumanji para Sri Lanka, onde ele foi capaz de ver Janaki, Sita Devi, em um jardim Ashoka. Ele deu uma mensagem do Senhor Ama para ela e então retornou para o Senhor Ama com uma mensagem dela, prestando assim um grande serviço ao Senhor Supremo Rama. Com a ajuda de Sugriva, o Senhor Ama seguiu para Sri Lanka. Após chegar na praia do oceano com o exército de macacos e ursos, ele pôde compreender que a água era surpreendentemente profunda. Assim ele disse a Lakshmana: ó filho de Sumitra, como poderemos ter mérito suficiente para sermos capazes de atravessar este vasto oceano, que é insondável, é a insondável morada de Varuna? Eu não posso ver uma maneira fácil de atravessá-lo, pois ele é abundante de tubarões e outros peixes ferozes. E Lakshmana respondeu: ó melhor de todos os seres, ó origem de todos os semideuses, ó personalidade primordial, Um grande sábio conhecido como Bhakadalbya vive em uma ilha exatamente a alguns quilômetros daqui, Oragaba. Ele é tão velho que já viu muitos Brahmas virem e irem. Vamos até ele perguntar como poderemos chegar com segurança à nossa meta. Assim Rama e Lakshmana foram à humilde cabana do incomparável Bhakadalbya Muni. Aproximando-se dele, os dois senhores prestaram suas humildes reverências como se ele fosse um segundo Vishnu, um segundo Deus. Bhakadalbya Muni pôde compreender, contudo, que o Senhor Rama era a suprema personalidade de Deus, Krishna, o qual, por suas razões pessoais, tinha aparecido na Terra como um ser humano comum. Rama, disse Bhakadalbya, ó melhor entre todos os seres humanos, por que você veio até a minha humilde morada? E o Senhor Rama respondeu, ó grande sacerdote Brahmana, duas vezes nascido, eu fui até a praia do oceano com minha falange de macacos e ursos, a fim de atravessar o mar e conquistar Lanka e todos os demônios. Ó maior dentre os sábios, por favor, seja misericordioso comigo e me diga como poderei atravessar este vasto oceano. Eu vim lhe procurar hoje por este motivo. E o sábio respondeu, ó Senhor Rama, eu devo lhe descrever o mais exaltado de todos os jejuns. Observando, você certamente conquistará a Ravana e será eternamente glorificado. Bondosamente ouça com toda atenção. Um dia antes do jejum de Ekadashi, faça um pote para água de ouro ou prata ou mesmo de cobre. Até mesmo de barro servirá se esses metais não estiverem disponíveis. Encha o pote com água pura e então decore-o belamente com folhas de mangueira. Cubra-o e coloque-o próximo de um altar sagrado sobre um monte de 7 grãos. Nota 2, no final eu leio. Então tome o seu banho matinal, decore o pote de água com uma bela guirlanda de flores numa tampa côncava que deve estar em cima do pote, coloque cevada, romã e um coco seco. Então, com grande amor e devoção, adore o pote de água como uma deidade e ofereça incenso, pasta de sândalo, flores, lâmpada de manteiga clarificada e um prato com suntuosos alimentos. Permaneça desperto por toda a noite junto a este pote sagrado. Acima do prato com o coco, a cevada e etc., coloque uma forma de Deus dourada do Senhor Narayana. Quando o jejum de Ekadashi amanhecer, tome o seu banho matinal e então decore o pote outra vez com pasta de sândalo de boa qualidade e guirlandas de flores. Adore o pote com incenso de primeira qualidade e não esses mata-ratos que vendem por aí. Incenso químico faz mal realmente, mas incenso de primeira qualidade faz bem, muito bem, né? Adore o pote com incenso de primeira qualidade, pasta de sândalo e uma lâmpada de manteiga clarificada. Ofereça também muitos tipos de alimentos cozidos, romã e coco perante o pote de água. Permaneça desperto por toda a noite. Quando o dia seguinte do jejum clarear, leve o pote até a margem de um rio sagrado, ou até mesmo para a margem de um pequeno açude, após adorá-lo adequadamente, ó Rei dos Reis. Ofereça ele com todos os ingredientes acima mencionados a um sacerdote brâmana autêntico e expert na ciência védica. Se você e seus comandantes militares observarem o jejum Vijaya Ekadashi desta maneira, você certamente será vitorioso em todos os aspectos. O Senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, fez exatamente como Bhakadalbya Muni instruiu e assim ele conquistou todas as forças demoníacas. De forma similar, qualquer pessoa que observe o jejum Vijaya Ekadashi desta maneira sempre será vitorioso neste mundo mortal, e após abandonar este mundo, ele residirá para sempre no reino de Deus, Krishna. Ó Narada, meu filho, por esta história você pode compreender que alguém deve observar... Tá, vou começar de novo. Deixa eu tomar água aqui, Bimala. Eu estava pensando na água. Ó Narada, meu filho, por esta história você pode compreender por que alguém deve observar este jejum de Ekadashi, jejuando corretamente e seguindo estritamente as regras e regulações. Este jejum é um poderoso e suficiente para erradicar da pessoa todas as reações pecaminosas, até mesmo os feitos mais abomináveis. E Shri Krishna concluiu: ó Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça essa história obterá o mesmo mérito que se obtém com a execução de um sacrifício de cavalos. Mais um sacrifício para nossa conta aí, Bhimana. Assim termina a narração das glórias do Palguna Krishna Ekadashi, ou Vijaya Ekadashi do Skanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Sugriva, o grande devoto macaco, era filho de Indra e Ahilya. Ahilya era esposa do grande sábio Gautama, um dos sete sábios que apareceram da mente do senhor Brahma. Indra disfarçou-se como Gautama e seduziu Ahilya, a qual foi abençoada de que sua idade nunca passaria dos 16 anos. Ela era a moça mais bonita na terra. Tanto o semideus do sol quanto o semideus Indra tornaram-se enamorados por ela. Um após o outro, Indra e Vivasvan vieram até ela sobre a forma de Gautama e uniram-se com ela. Sugriva e Vali foram resultado respectivamente. Por fim, Sugriva e Vali assemelhavam-se a seres humanos, mas quando Gautama descobriu a infidelidade de sua esposa, ele iradamente lançou ambos os garotos no oceano, dizendo: se vocês não são meus filhos, transformem-se em macacos. Assim, eles se tornaram macacos. Sugriva ajudou o seu amigo Rama a encontrar Sita. E o senhor Rama... Estou pensando aqui, Bilbo. Se as pessoas tivessem esse poder, né, Bimala? Fazer esse teste de DNA, o que teria de macacos na Terra seria absurdo, viu? Nossa, bicho. Se vocês não são meus filhos, transformem-se em macacos. Assim eles se tornaram macacos. Sugriva ajudou o seu amigo Rama a encontrar Sita, e o senhor Rama, por sua vez, ajudou o Sugriva a reobter o reino Kinskinda do seu irmão Vali. Com relação a Gautama possuir uma esposa de beleza espetacular, Chanakya Pandita afirma: um homem tem quatro inimigos a saber: o pai, que é um devedor; a mãe, que é como uma prostituta; uma bela esposa; e o filho, que não está interessado na ciência transcendental. Uma bela esposa é um inimigo porque muitos homens se tornarão atraídos por ela. É, esse problema não tem. Não! Pensei alto aqui. Nota. Não falei nada. Eu retiro o que eu falei. Se eu falei, retiro o que eu falei. Só pensei, então. Eu pensei alto, então. Não falei nada. Nota 2. Os sete tipos de grãos são cevada, trigo, arroz, milho, painço, cucane e caldo de ervilha. Caldo de ervilha, ervilha, pronto, ervilha. E fim, né? Infelizmente, fim. Esse dia tão purificante. Então, agora, todas as glórias a Palguna Krishna Ekadashi, todas as glórias a Vijaya Ekadashi, Vijaya Ekadashi ki jai, Palguna Krishna Ekadashi ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos a essas pessoas, né, que nos transmitiram esse conhecimento, Bimala. Não lembro agora, aqui não está. Alguns estão e alguns não estão. Tá bom, tá, sim senhora. Os devotos que traduziram esses conhecimentos para o português. Prabhu Paramahansa é um deles, Bimala. É. O filho dele, os filhos dele também. Tá, o dia que chegar a gente lembra, tá? Tá bom, já lembrei, né? Então, agradecimentos a todos os devotos que traduziram, revisaram e corrigiram esse texto em português. Vou lembrar, minha cabecinha é de pano. Então lembra você, tu é de vento. Deu certinho. Então, tem muito vento ainda, hein? Muito vento aí, daqui a pouco eu já vou, já não está saindo, daqui a pouco não sai mais nada. Bimala, já te falei, não sou eu que sou sensível, é a minha carcaça. É a minha carcaça que é muito sensível. Também seca demais, frio demais, o tempo está seco, daqui a pouco encharca. Aí chove demais, encharca. Aí daqui a pouco seca de novo. Seca demais, chuva demais. Misérias. Misérias do mundo material. Tá. Onde eu estava, hein? A reclamar. A alma condicionada é assim, né? Ela vive ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. Tá, vamos lá. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Deixa eu baixar o brilho da tela aqui. Espera aí, Bimala, deixa eu entortar a tela. Ixi, espera aí. Pronto. Trocar o óculos. Pegar mais a água, não esqueço. Não, água eu não esqueço não, Bimala. Calma. A ouvinte Vera da Holanda falou, sem pressa, Bimo. O tempo e a maré não esperam por ninguém. Ela demorou para falar. Demorou para você falar. Então vamos lá. Calma, não me apressa não. Onde eu estava, 270, não, página 266, L-2, está aqui, ó. 266, L-2, manhã após manhã, a história de Sanatana Goswami manifestava-se das páginas do grande livro do Swamiji, que só ele podia ler e explicar. O Senhor Krishna Chaitanya disse a Sanatana que este deveria ser muito grato por Krishna ter sido misericordioso com ele, ao que Sanatana replicou: dizes que Krishna é muito misericordioso, mas eu não sei quem é Krishna, foste tu que me salvaste. E o Senhor Krishna Chaitanya tinha muitos devotos em Benares e enviou Sanatana à casa de um de seus amigos, onde este poderia obter algo para comer, tomar banho, barbear-se e vestir roupa nova. No entanto, Sanatana recusou a roupa nova e também recusou-se a tornar-se dependente de um lugar onde tomar as suas refeições. Agora que ingressara na ordem renunciada da vida, ele preferia ir mendigar as suas refeições em diferentes locais a cada dia. Ao ver tudo isso, o Senhor Krishna Chaitanya ficou satisfeito. Mas Sanatana sentiu que seu valioso cobertor não era do agrado do Senhor Krishna Chaitanya, de modo que o trocou por um velho. Isso agradou o Senhor Krishna Chaitanya, que disse: agora estás inteiramente renunciado. Teu último apego se foi pela misericórdia de Deus, Krishna. E Sanatana rendeu-se aos pés de lótus do Senhor Krishna Chaitanya, dizendo: Tenho perdido o meu tempo em gozo dos sentidos. Sou de nascimento baixo e vivo em má companhia. Não tenho qualificação para a vida transcendental. Nem sequer sei o que é realmente benéfico para mim. Dizem que sou erudito, mas eu sou o tolo número um, pois embora digam que sou erudito, e embora eu aceite este elogio, ainda assim não sei quem eu sou. E Sanatana submeteu-se como um obtuso e indagou do Senhor Krishna Chaitanya: quem sou eu? Por que eu estou neste mundo material? Por que estou sofrendo? E Prabhupada enfatizou que esta era a maneira perfeita de um discípulo aceitar o mestre espiritual. Após narrar a história de como Sanatana uniu-se ao Senhor Krishna Chaitanya, Prabhupada começou a discorrer sobre os ensinamentos do Senhor a Sanatana. Em primeiro lugar, o Senhor Krishna Chaitanya explicou que o ser vivo não é o corpo material, mas sim uma alma viva e está eterna. Está dentro do corpo material, tá? Mas não é isso que está escrito. Tá bom, vou ler de novo. Em primeiro lugar, o Senhor Krishna Chaitanya explicou que o ser vivo não é o corpo material, mas sim uma alma viva e eterna dentro do corpo. Assim, por 2 meses, o Senhor Krishna Chaitanya deu instruções a Sanatana, revelando-lhe as mais profundas e sublimes verdades filosóficas da sabedoria védica. Ele iluminou Sanatana sobre a alma e sua relação com Deus, Krishna, sobre a natureza dos mundos materiais e transcendentais, sobre as características de uma alma plenamente realizada e sobre a natureza transcendental do Senhor Krishna e de suas ilimitadas formas, expansões, encarnações e passatempos divinos. Explanou a superioridade do caminho da Bhakti Yoga sobre os caminhos de especulação filosófica e misticismo yógico, e revelou a Sanatana o conhecimento esotérico do êxtase transcendental experimentado pelas almas que atingem amor puro por Deus, Krishna Prema. Estes ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya eram como um oceano que inundava a mente de Sanatana Goswami com sua doçura e grandiosidade. Ao terminar de dar as suas instruções a Sanatana, o Senhor Krishna Chaitanya deu-lhe a bênção de que todos aqueles ensinamentos sublimes manifestar-se-iam plenamente dentro de seu coração, capacitando-o assim de compor literatura transcendental. Tá vendo, Bhima? Quando Krishna está satisfeito, Krishna dá conhecimento, dá lembrança, dá tudo, compreensão. Na verdade, Krishna se entrega ao seu devoto puro. Por 2 meses, o Senhor Krishna Chaitanya dera instruções a Sanatana Goswami e por 2 meses, a partir de meados de novembro de 1966, Srila Prabhupada narrou, em mais de 50 palestras, o texto da coleção Chaitanya Charitamrita sobre tais ensinamentos. Embora cada uma de suas palestras cobrisse o tema dos versos, suas palestras nunca esgotavam o seu assunto, nem eram preparadas. Às vezes, durante as reuniões noturnas em seu quarto, o Swamiji perguntava a Mukunda se Mukunda estava pronto para a costa oeste. Por meses, a ida de Prabhupada à costa oeste fora uma dentre uma série de alternativas. Mas afinal, durante a primeira semana do ano novo, chegou uma carta de Mukunda. Ele alugara uma lojinha no coração da área de Haigersbury, na rua Frederick. Estamos ocupados em convertê-la num templo agora, escreveu ele. E Prabhupada anunciou, irei imediatamente. Prabhupada não brincava em serviço não, Bimala. Estava sempre correndo contra o tempo, né? Como é natural em todos os verdadeiros devotos de Deus. Os verdadeiros devotos de Deus estão sempre correndo contra o tempo, porque não param de nascer almas condicionadas. E se não correr, muitas vão morrer em ignorância. Muitas. A maioria vai morrer na ignorância, né? Mukunda falara de um encontro das tribos no Hyggesbury de São Francisco. Milhares de hippies migravam de todos os cantos do país para as mesmas imediações onde Mukunda alugara a lojinha. Era uma renascença de jovens muito maior do que a que existia na cidade de Nova York. Mukunda planejava um mantra rock dance como esquema para angariar fundos para o novo templo, e famosos conjuntos de rock apareceriam. E Swami Bhaktivedanta e o cantar de Hare Krishna haveriam de ser o centro da atração. Embora em sua carta Mukunda tivesse anexado uma passagem de avião, alguns dos seguidores do Swamiji recusaram-se a aceitar que Swamiji a utilizaria. Aqueles que sabiam que não poderiam deixar Nova York puseram-se a criticar a ideia da ida do Swamiji para São Francisco. Não achavam que as pessoas de lá, da costa oeste, pudessem cuidar bem do Swamiji. O Swamiji aparecendo com músicos de rock. É uma pergunta. O Swamiji aparecendo com músicos de rock? Essas pessoas de lá pareciam não ter respeito apropriado. Além do mais, eles não tinham um templo adequado. Não havia impressora nem revista de volta ao Supremo. Por que deveria o Swamiji deixar Nova York para participar de um concerto como aquele com estranhos na Califórnia? Como ele poderia deixá-los para trás em Nova York? Como a vida transcendental deles poderia continuar sem ele? Timidamente, um ou dois dissidentes indiretamente expressaram alguns desses sentimentos a Prabhupada, como que quase desejando admoestá-lo por pensar em deixá-los, e inclusive insinuando que as coisas deixariam de correr bem, quer em São Francisco, quer em Nova York, se ele partisse. Porém, encontraram Prabhupada bastante confiante e determinado. Ele não pertencia a Nova York, ele pertencia a Deus, Krishna, e tinha de ir onde quer que Krishna desejasse que ele pregasse. Prabhupada demonstrou um espírito de total desapego, ansioso por viajar e expandir o cantar de Hare Krishna. Brahmananda comenta: porém, ficamos chocados de ver que ele iria partir. Nunca pensei que a consciência de Deus, Krishna, iria além do Lower East Side, isto para não falar da cidade de Nova York. Eu achava que aquilo era tudo e que permaneceria assim eternamente. Nos últimos dias da segunda semana de janeiro, finalmente fizeram a reserva para o seu voo, e os devotos começaram a empacotar os manuscritos do Swamiji em baús. Ranshor, um novo devoto recrutado no Tompkins Square Park, coletara dinheiro suficiente para uma passagem de avião, e os devotos resolveram que ele deveria acompanhar Prabhupada como seu assistente pessoal. Prabhupada explicou que se ausentaria por algumas semanas apenas e que queria ver todos os programas continuando em sua ausência. Ele esperou em seu quarto enquanto os rapazes providenciaram um carro para levá-lo ao aeroporto. O dia estava cinzento e frio, e o vapor sibilava dos radiadores. Ele levaria apenas uma maleta, basicamente com roupas e alguns livros. Inspecionou o armarinho para ver se seus manuscritos estavam em ordem. Kirtanananda tomaria conta de suas coisas em seu apartamento. Estava sentado na escrivaninha, onde por mais de 6 meses estivera sentado tantas vezes, trabalhando por horas a fio na máquina de escrever, a preparar o seu Bhagavad Gita e o seu Shrima Bhagavatam, e onde conversava com tantos visitantes e com seus seguidores. Porém, hoje não conversaria com amigos, nem datilografaria um manuscrito, mas aguardava os últimos poucos minutos sozinho, antes de sua partida. Este era o seu segundo inverno em Nova York. Dera início a um movimento para a consciência de Deus, Krishna. Alguns rapazes e moças sinceros uniram-se a ele. Já eram bem conhecidos no Lower East Side, muitas notícias nos jornais, e isso era apenas o começo. Deixara Vrindavana para isso? A princípio, não estivera certo se permaneceria nos Estados Unidos por mais do que 2 meses. Em Butler apresentara seus livros, porém, quando em Nova York vira como o Dr. Misha desenvolvera sua academia e os impersonalistas tinham um grande prédio, eles aceitavam dinheiro sem nem mesmo disseminar a verdadeira mensagem do Bhagavad Gita. Porém, o povo americano dava-se conta de tudo. Foram um ano difícil, seus irmãos espirituais não demonstraram interesse em ajudá-lo, embora fosse isso que o seu mestre gostaria, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, e o que o Senhor Krishna Chaitanya queriam. Como aquele era o desejo do Senhor Krishna Chaitanya, suas bênçãos viriam e o desejo seria satisfeito. Este era um bom local, segundo a Avenida 26. Tudo começara ali. Os rapazes manteloíam. Alguns deles estavam doando seus salários. Já era um começo. Prabhupada olhou para o seu relógio, vestiu seu casaco de lã escocês e seu chapéu e sapatos, colocou a mão direita no saquinho de rosário e continuou a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. É, tem, né, tem no YouTube, tem Prabhupada cantando Hare Krishna no rosário. Coloca lá, Japa Prabhupada. É Japa, Japa Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Prabhupada canta bonito. Prabhupada faz tudo muito bonito, Bima. Tudo como um expert, como um grande perito. Tá, ele continua a cantar Hare Krishna. Saiu do apartamento, desceu as escadas e atravessou o quintal, que agora estava gelado e sereno, com suas árvores aridamente nuas, sem uma folha sequer remanescente, e deixou a lojinha para trás. Assim, ele partiu, mesmo enquanto Brahmananda, Rupa Nuga e Satswarupa estavam em seus empregos. Não houve sequer uma cena de despedida ou um gesto de adeus. Parar aqui? Tá bom, então vamos parar aqui. Infelizmente, né? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, já abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. É, quem gostou do filme vai amar essa coleção, porque nessa coleção tem muitos e muitos detalhes. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Govinda Hari Purushottam Bhajami Govinda Hari Purushottam Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalaya Taksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Mania Vishashashoba Govinda Hari Purushottam Bhajami Govinda Hari Purushottam Bhajami Angani Asta Sakale Diyaviti Manti Pakshanti Panti Kayanti Chiranjaganti Anandachi Maya Sadhu Alavi Grahasya Govinda Hari Purushottam Bhajami Govinda Hari Purushottam Bhajami Anganiyasa Sakale Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Hari Purushottam Bhajami Govinda Hari Purushottam Bhajami Govinda Hari Purushottam Bhajami Govinda Hari Purushottam Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya. Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.